Razor,
Rider,
Laser.
Você quis dizer
Razorcast.
Meu nome é Garden, Luiz Felipe Garden, e eu sou horrível jogando Battle Royale.
Eu sou o Pedrão, Pedro Henrique Pedrão, e bora pra mais uma.
Eu sou o João Vitor, JV, e pra mim, Battle Royale é o melhor modo de jogo que tem.
Salve, pessoal! Hoje vamos trazer mais um episódio de uma série bastante querida aqui no podcast da Razer Brasil. Você que nos acompanha aqui no Razercast conhece essa série maravilhosa, que já teve aí 89 episódios, uma série que mora no coração de vários ouvintes. Hoje teremos mais um episódio de trazendo informações que vocês podem não saber, e se você já sabe, a gente vai aprimorar aqui e falar um pouco mais.
Trazendo informações que vocês podem não saber.
Como você já sabe, a gente vai aprimorar aqui e falar um pouco mais. Essa série aí com um nome curto, bem legal também, bem divertida. E que hoje vai falar sobre um gênero bastante famoso, bastante querido por muita gente, que é o Battle Royale, né? Você, Pedrão, você joga muito Battle Royale? Como é que é?
Cara, eu já joguei, cheguei a jogar mais. Hoje eu tô bem tranquilinho, não tem muito tempo pra jogar. Mas já joguei muito Battle Royale, sim.
JV é um fã inveterado de Battle Royale, não é verdade?
Sim, eu jogava desde o Minecraft, né? Do modo de jogo do Minecraft.
Mentira. Hoje, aí tá de caô, JV.
Não é tão distante não, pô. Dá pra ser, né? Se ele jogava Samp 2015, no GTA, ele podia jogar
que isso,
no Minecraft.
JV,
inclusive,
JV.
A gente vai falar do
coisa
do Minecraft,
pô.
Aqui. Aí, ó.
Era um fã de Venom Extreme.
A gente, inclusive, vai falar desse modo do Minecraft daqui a pouco, então fiquem de olho. E porque a gente vai começar do começo, né? Eu acho que o principal aqui é isso. A gente tem que começar explicando tudo desde o princípio, pra você ter uma ideia. Por exemplo, ó, definição de Battle Royale. O que que define um Battle Royale, ó? É um jogo multiplayer que mistura ali capacidade de sobrevivência, exploração e buscar, né? A busca por elementos como armas e equipamentos que vai te permitir sobreviver. E nesse jogo de sobrevivência, vence o último a sobreviver. Esse é um gênero que tem origens em vários outros jogos, né? Tem ali um pezinho no FPS, tem um pezinho nos jogos de aventura. Então é importante a gente falar da origem do termo, né? Pra quem não sabe, o termo Battle Royale, ele vem de um livro, de um filme, olha, do milênio passado. Não sei se vocês estão ligados, né? Porque é 1999, 2000,
acabou,
só virou
o milênio
em 2001. Então os dois são do milênio passado, realmente influenciando aí o novo, que foi uma produção japonesa, né? Que influenciou bastante o Ocidente em diversos segmentos, né? Tanto nos filmes quanto nos jogos, etc, etc, etc.
É, o Battle Royale, na verdade, ele foi um livro escrito por um japonês chamado Koushun Takami, ou em japonês se fala Koushun Takami. E na verdade, ele contou, depois fizeram um filme sobre isso, né? Ele conta uma história de uns adolescentes que eles iam fazer uma viagem, e aí nessa viagem, do nada, dentro do ônibus, entra um gás. E aí o pessoal todo desmaia, e quando ele acorda, eles estão tipo numa floresta e tem que sobreviver.
Tá, mas como funciona isso, JV? Tu já viu esse filme? Tu já leu o livro ou algo do gênero ou não?
Então, eu vi o filme e basicamente o jogo, né, incentivava a pessoa, um adolescente matar o outro, até chegar no final em que tivesse um único sobrevivente, né? E depois de 24 horas em que não houve nenhuma morte entre eles, entre os adolescentes, né? A cabeça de um deles explodia. Era mais ou menos essa a ideia.
Cara, japonês é surreal, né, cara? Olha pois a ideia que o cara tem no milênio passado fazer uma coisa tão, sei lá, gore desse jeito.
Era tipo um terror psicológico, sabe? De sobrevivência. As pessoas tinham que se matar pra conseguir sobreviver, de fato.
Mas você sabia que esse conceito de sobrevivência, ele é antigaço, né? Principalmente nos games. O Garden tava falando de jogos antigos que tinham esse lance de survival. Eu lembro que os jogos de luta existiu o survival mode, que tu ficava batendo nos caras, principalmente no Tekken. No Tekken rolava muito isso. Eu farmava pontos assim. Cara, survival mode você tipo batia em todos os caras sem parar, até você perder.
Eu lembro desse modo também, e também tem um outro jogo em que o último sobrevivente era o que ganhava, que é o Bomberman. Olha que coisa, né? A gente não lembra muito dele, mas a ideia era mais ou menos essa. Você
eu lembro,
ali alguns elementos, né, alguns power-ups para poder explodir seus oponentes, e aí ganhava quem sobrevivesse por último, né? Talvez ali o primeiro Battle Royale, acho que não, porque o conceito se aprimorou com o tempo, mas ali, ó, trouxe muitos elementos principais do gênero e veio até bem antes do livro japonês, né? Aliás, só pra complementar algumas coisas do livro do Battle Royale, é um ponto que é bastante importante ali de lembrar é de como ele influenciou outras obras, né? Não só ele apareceu posteriormente, a roupa de uma das personagens do Battle Royale foi utilizada pela noiva no filme Kill Bill, como também ele inclusive teve a sua própria versão ocidental, que foi os Jogos Vorazes. Muita gente ali relembra por ter influenciado o gênero de Battle Royale e realmente influenciou num outro jogo que a gente vai ver daqui a pouquinho.
Gardenzeira, só complementando o Bomberman também, é o conceito, por mais que não tenha sido definido na época, ele lembra muito, porque, tipo, por exemplo, você quebrava as paredes davam power-up e ferramentas pra você, pra te ajudar durante o jogo. Por exemplo, no Bomberman 4, você abria algumas paredes que elas davam animais. Então você subia no animal, tinha animal que engolia bomba, tinha animal que corria, tinha animal que socava. E sem contar que você tinha uma vida a mais. Quando eu explodia a bomba em você, o teu animal morria e você continuava vivo. Então era um conceito muito legal, velho.
Isso, e aí é onde a gente chega no primeiro mod que começou a sedimentar o que viria a ser o Battle Royale no futuro, que é, pasmem, um mod de Minecraft, chamado Survival Games. Aliás, Hunger Games primeiro, Survival Games depois. Quem jogou muito foi o JV.
Eu acompanhava muito youtubers que jogavam Minecraft na época, um deles era o Bruno Extreme, e ele jogava muito esse mod, e aí eu vendo, né, eu fiquei com vontade de jogar também. Nessa época lançou os Jogos Vorazes, então tava nessa febre aí desse modo de sobrevivência e tal. É que os Jogos Vorazes, na verdade, ele era meio louco, assim, era uma realidade meio alternativa, uma distopia, sei lá. Tinha alguns elementos estranhos. Mas no Minecraft era legal porque era sobrevivência. Também teve um outro modo de jogo do Minecraft que era meio parecido e era baseado no filme Maze Runner, que era aquele que tinha quatro paredes imensas, né? E as pessoas ficavam dentro delas, e depois as paredes desciam, e aí as pessoas tinham que matar umas às outras. Era mais ou menos um Hunger Games também.
Esse Hunger Games aqui, eu tô vendo um pixel do Minecraft, era bem parecido com o filme, né?
Sim, sim, tinha uns baús no meio, e tinha uns baús também espalhados pelo mapa, né? O legal do Minecraft é que você conseguia fazer as coisas, craftar as coisas também. E aí quando você matava as pessoas, um canhão fazia um barulho bem alto assim e todo mundo ouvia. Até chegar no final e o canhão atirar a última bomba lá.
É, igualzinho o filme. Pra quem não lembra, o filme foi lançado em 2012. Então a gente já tá falando aí pelo menos de 8 anos de Battle Royale. É bem classificado, bem instituído pra galera. By the way, Jennifer Lawrence, meu crush.
Meu Deus do céu. Posteriormente, o mod de Minecraft ele inspirou outras modificações que vieram na sequência, né? Por exemplo, DayZ. DayZ, ele é um mod de Arma 2 que ele basicamente refinou, né? Ali no Minecraft a gente já começou a ver muito do que seria utilizado mais pra frente, né? Você ter a ideia de todo mundo morrer, só um sobrevivente, você ter que coletar as armas no ambiente e a partir daí você ir lutando. Mas no DayZ, isso começou a se estabelecer de uma forma mais clara, mais objetiva, e até posteriormente chegar no H1Z1, né? JV também jogou DayZ, olha que coisa,
sim,
né?
Sim. Como eu disse, eu via muitos youtubers, e na época o Monark jogava muito o Arma 2, o DayZ. E aí eu fui pesquisar como é que eu fazia pra jogar, porque era muito difícil de se instalar, era muito complicado, e o jogo era horrível, era muito mal otimizado, mas era muito legal de se jogar. E depois eu fui pesquisar como é que eles criaram, e como é que foi feito isso tudo, né? E um tal de Dan Rocket Hall. E depois ele entrou pra criadora, né, do Arma 2, a Bohemia Interactive. E ele projetou esse mod em que você era sobrevivente, tinha diversas pessoas no mapa. Nesse aí não tinha um número de sobreviventes e não tinha um ganhador. Não existia um ganhador. Diferente do Battle Royale que a gente conhecia, não tinha um ganhador. Você tinha que sobreviver no mapa. Então, e depois eles criaram o DayZ Standalone, que foi pra Steam e começou a ser vendido como um jogo separado, né? Não dependia mais do Arma 2 para se jogar, mas foi um jogo péssimo, muito ruim, e teve muitas críticas nele. E depois do DayZ surgiu o H1Z1, e que originou de fato o Battle Royale como a gente conhece hoje, né?
Mas aí o H1Z1 era o mesmo esquema do DayZ, né?
Era o mesmo esquema, era com zumbi, só que aí ele veio com um mod,
com,
né?
Com King of the Hill, né?
Sim. Na época, o mod foi criado por um irlandês chamado Brendan Greene, mas ele tava morando aqui no Brasil, na cidade de Varginha, onde tem o
Não,
ET, o ET
mentira.
De Varginha. É sério. Ele tava bem ferrado de grana na época, e aí ele começou a desenvolver esse mod. Ele falou que ficou tipo um mês pra desenvolver só o contador, aquele contador inicial, sabe, antes de começar a partida. Ele ficou tipo um mês só pra criar isso. Depois disso, o pessoal foi ver o empenho dele, e as pessoas só compravam o H1Z1 de fato pra jogar o Battle Royale.
Deu, né?
Foi igual o do Arma 2. O Arma 2, as pessoas só compravam o Arma 2, igual eu fiz, pra jogar só o DayZ. E foi assim também com o H1Z1, né? E aí, uma empresa chamada Blue Hole chamou ele pra desenvolver um jogo separado que só tivesse esse mod. De fato, a mesma história que aconteceu com o Arma 2 aconteceu com o PUBG, né? E aí é o que a gente conhece hoje como PlayerUnknown's Battlegrounds, que é o PUBG, né?
Ô JV, e tudo isso rolava, né, o lance do mod do Arma 2 pro DayZ e tal, isso rolava em 2013. E na época, cara, eu lembro que o The Walking Dead, ele tava muito hypado, era a terceira temporada do The Walking Dead, e a galera fazia muito jogo, importaram muito jogo desse lance de sobrevivência, de estar no apocalipse zumbi. Só que, obviamente, as pessoas curtiam muito mais matar umas das outras, né? Que é por isso que, mais pra frente, né, criaram algo específico de Battle Royale. Eu lembro também o DayZ tinha umas pira de... Você tinha que tomar água, você tinha que se alimentar. Se você caía de um barranco, você quebrava a perna. Era um jogo muito complexo e difícil, né, pra galera se divertir.
Então, o próprio Brendan, ele fala que ele sempre foi um jogador muito ruim. De tudo. Ele nunca fechou Zelda, ele nunca fechou a maioria dos jogos que ele jogava, então ele era um jogador muito ruim. Porque ele não gostava desse fato de ter regras, de ter missões específicas. Ele queria uma coisa que ele fosse mais livre, que ele tivesse que sobreviver.
Ah, irado.
O DayZ em si tinha que se alimentar, tinha, como você disse, tinha sede, tinha muita coisa. Então era muita coisa pra você ficar pensando, sabe? Hoje em dia o PUBG, você chega lá, mata os caras e ganha o jogo. É só isso. Não tem muito o que se preocupar.
É que o conceito também tá um pouco mais estabelecido, né? Last Man Standing e, cara, pau no gato. O DayZ tinha todo um complexo de você se equipar, colocar capacete melhor, colocar armadura pra não tomar mordida de zumbi, se defender de zumbi, de humano. Era um conceito um pouquinho mais complexo. Mas é muito louco saber essa evolução. E principalmente que o cara tava no Brasil, velho. O que, que ele tava fazendo no Brasil?
Ele falou que ele foi ver o amor
ele
da vida dele.
Ele separou depois, não foi?
Aqui, foi morar com o amor da vida dele. E aí deu tudo errado, ele se separou, ele não tinha emprego, não tinha dinheiro nenhum e não conseguia nem voltar pro país dele. Ótima história aí de superação.
Vamos lembrar aqui um outro jogo que também fez esse caminho inverso do Arma 2, caminho inverso do H1Z1, que era um jogo que tinha um foco totalmente diferente e virou-se para o Battle Royale, que foi Fortnite. Fortnite também era um jogo totalmente diferente da Epic, né? Pra quem não lembra, a princípio o Fortnite ele era um jogo pago, num conceito mais de... Não era exatamente Tower Defense, bem longe
não, mas
disso,
era,
mas também...
Era o lance de sobrevivência também.
Isso, era de sobrevivência, mas era assim, se defenda...
Era de wave, né? Era de wave.
Isso, então, por isso que eu tô
falando
de
Tower Defense. Era tipo Orc Must Die.
Você fica ali, vai vir umas ondas de inimigo, você tem que sobreviver àquilo. Seven Days to Die também é por aí, né? Tem alguns conceitos. Você tem uma base, você tem que se defender de ataques que vão chegar. E até então, Fortnite era pago. Só que aí a Epic, né, viu que tinha uma empresazinha fazendo bastante dinheiro usando ali a engine deles com esse jogo chamado PlayerUnknown's Battleground, que é o PUBG. E falou, cara, se pá, a gente tem que fazer alguma coisa aí também, né? Alguma coisa aí parecida. Foi quando Fortnite recebe o seu modo totalmente gratuito de Battle Royale. Tanto que no início, ficava bem ali, bem na hora que você ia entrar, você ainda tinha que escolher se você ia pro modo de se defender ou pro modo Battle Royale. Porque um era pago, outro não, né? Era a tentativa deles de fazer, olha, o nosso de grátis é legal, mas o de pago também é legal. Então, tenta pegar o pago, né?
Foi uma tentativa, mas acabou não dando muito certo. E nessa época, Garden, que o Fortnite tava migrando pro Battle Royale, existia uma quantidade absurda de jogos Battle Royale. Cara, não dá pra contar na mão, assim, não tem dedos para contar o tanto de jogos que explodiram depois do sucesso do PUBG.
Então, o próprio criador do PUBG fala isso, né? O Brendan Green, ele fala exatamente isso, que ele falou que não liga que imitem o jogo dele, desde que façam algo diferente. Mas parece que a China não ouviu isso e falou, não, vamos fazer uns milhares de jogos iguais ao Battlegrounds e ver o que vai dar. Né?
Cara, eu lembro, eu e o Pimposo, a gente, pô, sempre fomos muito entusiastas de novos jogos, né? Então todo Battle Royale que saía, a gente baixava pra jogar. Era bizarro. E a gente jogou, cara, milhares. Foram muitos jogos. Inclusive, eu ainda jogo muito de vez em quando, que é o Cyber Hunter, que eu adoro ele. É muito legal. O Vitão também. Vitor, que é o diretor da Razer aí, tá nos escutando nesse exato momento. Ele fala que a cada 10 partidas ele ganha 8, que é o melhor jogador de Cyber Hunter de Santos. Mas é muito bom, cara. Foi muito legal o PUBG ter feito o que ele fez e alcançado números, cara, extraordinários.
Exatamente. E acho que o principal aqui foi que com algumas mudanças inesperadas de diversos jogos, né? Tanto no Minecraft, ele com suas possibilidades infinitas, que trouxe pela primeira vez um mod que trazia essa ideia do Battle Royale, até posteriormente DayZ, H1Z1, PUBG, estabelecendo ali o ritmo, né? Um ritmo de jogatina que era bastante diferente do próprio DayZ, né? Você não tinha que dormir, não tinha que fazer esse tipo de coisa, você só ia lá, jogava, matava, vencia e pá. E aí depois o Fortnite trazendo isso também. Acho que é até legal falar a data, o Fortnite, ele apareceu pela primeira vez em 2011, mas o modo Battle Royale foi pra 2017. Então, assim, olha o tempo que se passou desde o primeiro anúncio até entrar o modo de Battle Royale no Fortnite.
Não, a gente tá falando de 2017 antes, o tanto de Battle Royale que teve até o Fortnite ficar bem estabelecido. Eu lembro até hoje um joguinho de mágica, cara, é Spellbreaker. Se vocês procurarem no YouTube aí, ele é muito legal. Era basicamente um Battle Royale de mágicos, que a tua arma era manopla. Então você tinha manopla de ar, manopla de terra, manopla de fogo e de choque, se eu não me engano, de eletricidade. Não sei se vocês lembram também, tinha um jogo chamado Battle Right. Battle Right era um jogo, você pode jogar até 3x3, 2x2 ou 3x3, né? Eles também migraram pro Battle Royale e o jogo era pago, era R$30 para você comprar o Battle Right, e o Battle Royale do Battle Right era de graça. Então foi uma sucessão de Battle Royales atrás de Battle Royales, que era, o mercado até ficou um pouquinho saturado, né?
Sim, porque tantos jogos famosos também fizeram versões alternativas de Battle Royale. O próprio CS, Counter-Strike, o GTA V também fez uma versão.
Nossa, verdade, o COD,
pois
né?
É, novo Call of Duty.
Warzone, não, nem, o Warzone ele já foi depois, porque teve o Blackout antes. A gente até esqueceu. Teve Battlefield, teve também. Battlefield teve um modo Battle Royale. Inclusive, eu me lembro que esteve na BGS, no stand da NVIDIA. Eles colocaram ali, acho que foram 50 ou 60 PCs. E todo mundo jogava e podia experimentar o modo Battle Royale do Battlefield na hora. E isso aí foi um monte de coisa. Isso aí veio posteriormente a várias tretas entre Epic Games e Bluehole, PUBG e Fortnite. Uma briga interminável que só agora foi dar uma acalmada, há pouquíssimo tempo atrás. E também é o Free Fire, que fez sucesso aqui nesse país. Mas isso aí vai ter que ficar para uma parte 2, afinal de contas. Não dá para falar tudo num episódio só, né?
Com certeza.
Vamos guardar isso então, e você já guarde essa informação, porque continuaremos o quadro trazendo informações que vocês podem não saber. E se você já sabe, a gente vai aprimorar aqui e falar um pouco mais num próximo episódio.
Trazendo informações que vocês podem não saber.
Ou se você já sabe, a gente vai aprimorar aqui e falar um pouco mais. A gente precisa, é claro, lembrar que se você é fã de Battle Royale, você tá ouvindo isso, provavelmente é, você vai querer garantir uma mira excepcional para não errar um tiro na cabeça do seu adversário, né? Então, Viper Ultimate, aproveita porque tá na Kabum, não tá, Pedrão?
Tá, exatamente. Viper Ultimate, o melhor sensor do mercado, ele é sem fio. Completamente, você tem o dotzinho para deixar ele carregando quando você tiver stand-by, for trabalhar, tá fora de casa, pra faculdade. De resto, é mouse completamente recomendado pelos profissionais, taquinho que o diga, tá dando muita bala com ele. É ou não é, JV?
Pô, 72 gramas, parceiro. Minha mão é mais pesada. Às vezes eu reclamo da minha mão, não do mouse.
É isso aí, tá vendo? Então aproveitem, compre Viper Ultimate na Kabum, porque semana que vem estaremos de volta aqui no Razercast.
Valeu!
Falou!